Bom, nós recebemos esse processo após a finalização da instrução do juízo sumariante, que é a fase em que o juiz decide se ele vai remeter ou não ao tribunal do júri. Assim que recebemos os autos, esse ano agora de 2016, nós passamos então a trabalhar essas provas, analisá-las profundamente, estudar, planejar qual seria a nossa estratégia em plenário. De acordo com as provas existentes nos autos, é uma lealdade que nós temos a toda a instrução, inclusive a instrução hoje em plenário, os jurados tiveram contato direto com algumas das provas mais relevantes, inclusive a própria palavra da vítima hoje, nós podemos determinar se houve o início da execução de um crime de homicídio ou não. O Ministério Público hoje em plenário, depois de toda essa análise, todo esse cuidado de exposição das provas aos jurados, tecnicamente chegou a essa conclusão, de que não haveria o início da execução de um crime de homicídio, ou uma tentativa de homicídio no caso. A defesa também foi no mesmo direcionamento, o doutor Ezio foi diligente em juntar diversas provas da instrução até hoje, e ao final os jurados puderam analisar também, de se deparar com esse quadro probatório e proferir então o seu veredito em negar então a existência dessa tentativa e automaticamente os outros dois crimes, que é o disparo de arma de fogo em via pública, que é um crime grave, mas o crime de corrupção de menores, fossem julgados exclusivamente pelo juiz presidente, conforme a legislação local. Os jurados estão habilitados para julgar crimes dolosos contra a vida. No momento que eles reconhecem que não houve esse crime doloso contra a vida, a competência exclusiva do juiz presidente. Nós tivemos uma pena que acreditamos tenha sido proporcional, razoável, às duas condutas que restaram sobejamente provadas nos autos. O disparo em via pública, o Robson foi confesso. A corrupção de menores, ele também foi confesso. O adolescente foi ouvido lá na fase de inquérito policial. Isso não foi em nenhum momento questionado dentro dos autos. E o juiz, com base nesses elementos, essa desclassificação para a competência do juiz presidente, ele pôde também se debruçar nos autos e proferir, então, a dosimetria da pena, reconhecendo a existência desses dois crimes que não são da competência do tribunal do júri, e proferir, então, a pena que ficou em 3 anos, somando os dois crimes. A vítima já havia, na fase policial, deixado algo a respeito de uma possibilidade dessa tentativa. O próprio acusado assinou o seu interrogatório em fase policial, ele não questionou em nenhum momento a validade desse interrogatório. Ele alega ter efetuado um disparo contra a casa da vítima, o irmão dele disse a mesma coisa. Isso era a substância que nós tínhamos no momento de oferecer a denúncia. Entretanto, durante a instrução, tanto a defesa quanto a acusação e o juiz têm a oportunidade de aprofundar essas provas. Então, um aprofundamento dessas provas. Como houve uma dúvida se esse disparo ocorreu ou não, daí a necessidade que os jurados, que são pessoas, cidadãos, que formam a nossa comunidade, pudessem então analisar os fatos, valorar esses fatos, censurar esses fatos e ao final proferir um julgamento se haveria ou não uma tentativa de crime de homicídio no caso. Né?
Doutor, houve uma testemunha de acusação. Essa testemunha, inclusive, é um estagiário na época dos fatos, um estagiário do Ministério Público. Qual foi a participação dele no depoimento?
Para nós o fundamental foi ter mostrado que o nosso estagiário Peterson, hoje o doutor Peterson, advogado. Ele, na minha opinião, fez aquilo que estava ao alcance dele. Ele entrou em contato, sim, com a vítima. A vítima disse algo para ele que não se confirmou depois nas provas técnicas. Isso não significa que o Dr. Peterson decidiu ou não o julgamento hoje. Mas ele foi fundamental justamente para demonstrar aquilo. Ou seja, em nenhum momento ele mentiu. Ele colocou no papel aquilo que foi dito pela própria vítima. Se a vítima se retratou e se as provas técnicas também não apontaram a existência de um disparo efetuado contra os quartos onde as vítimas se encontravam no momento dos disparos, nada mais justo do que, conforme a prova dos autos, nós pedirmos, com base na nossa independência intelectual, nossa independência técnica, a desclassificação e postularmos, então, a condenação em relação aos outros dois crimes, o disparo de arma de fogo em via pública, mais a corrupção de menores.
Doutor, e o que, que seria, né, o que, que ele relatou, a vítima relatou para o Peterson, que depois, nos fatos, na perícia, não se comprovou?
Bom, a vítima alegou ter ocorrido esse disparo. O Peterson efetuou a ligação para esse celular, salvo engano, o celular era da irmã dele. Em nenhum momento a vítima nega que tenha efetuado esse contato com o estagiário na época, que era o Peterson. E ele alega que um dos disparos teria transfixado uma das janelas e teria acertado um pouco acima da cabeceira da cama onde a filha dele se encontrava. Na fase judicial, ele já não confirma essas informações e pedido a prova técnica também não confirmou a existência desse disparo efetuado contra a residência. Então, dentro desse quadro de dúvidas e um quadro que não temos uma prova técnica, não podemos postular apenas com base em conjecturas. Nós temos que ter essa firmeza nos autos e a transparência que nós temos com a comunidade no momento que nós postulamos ou a condenação por um crime que é da competência dos jurados do Conselho de Sentença, ou nós pedimos aos próprios jurados o não reconhecimento e partiríamos então para esse outro lado, que era postular pela condenação dos outros dois crimes que, na minha opinião, são tão graves, que é o disparo de arma de fogo em via pública, colocou uma vizinhança toda em situação de perigo, e a corrupção de menores que tanto combatemos nos dias de hoje. A mudança de depoimento interferiu sim, justamente porque a vítima ela não transmitiu a sinceridade, se aconteceu ou não esse fato. Como a ligação foi muito próxima da época dos fatos, poucos dias depois dos fatos, nós não sabíamos se a vítima de alguma forma estaria contrariada com o que aconteceu, se ela pode ter dramatizado o que aconteceu, ou se ela estava supondo algo que não aconteceu e poderia estar em estado de erro, por exemplo, né? Poderia ter cometido esse equívoco. E lá na frente, esmiuçando mais, ouvindo outras testemunhas, nós formamos esse quadro para trazer a competência do jurado. Essa competência é uma competência constitucional. O jurado vai decidir se houve o crime ou não. Daí a importância de nós levarmos esses crimes aos jurados para que eles possam decidir. Até porque, vou deixar algo claro, os jurados poderiam ter contrariado toda a tese de acusação e as estratégias de acusação, toda a estratégia da defesa e também os argumentos defensivos, os argumentos do réu e reconhecido a tentativa de homicídio dentro da competência. O jurado é livre para fazer essa apreciação das provas.
Doutor, em relação à corrupção de menores, na verdade era um menor de quantos anos, né, na época do fato, que esteve participando desse crime junto com o réu Robson, e o Robson ele falava que esse menor ele não tinha conhecimento do que ele iria fazer, e foi comprovado que não, que esse menor sabia sim que ele ia fazer esses disparos de arma de fogo.
O adolescente é confesso nos autos. Ele confessou nos autos, sem vacilações, que ele estava presente no cenário do crime e que ele transportou o irmão dele para que os disparos fossem efetuados. E o próprio adolescente até alega que um dos disparos teria acertado a casa, mas como eu disse, a prova técnica não se confirmou. Então, o adolescente, na época, ele tinha menos de 18 anos, ele conduziu um veículo sem ter nenhuma permissão para dirigir e ele foi fundamental para esse treino, inclusive para a própria fuga do acusado após os disparos de arma de fogo.